Então, muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, mais uma vez. Bem-vindos à comissão. Vamos começar os nossos trabalhos de hoje. Temos uma agenda bastante preenchida, coisa que não costuma acontecer na Comissão de Economia, como sabemos. É pouco normal. Sr. Deputado Paulo Núncio, bom dia. Vamos começar então os nossos trabalhos. Nós, para a abertura, temos a audição da Autoridade de Mobilidade dos Transportes, nos termos da audição regular, anual, normal, de relatório de atividades e tudo mais, os documentos previsionais também. E, para esse efeito, temos a senhora Presidente do Conselho de Administração, que é a senhora Engenheira Ana Paula Vitorino, que quase ninguém conhece, e temos o Diretor de Regulação, que acompanha a Presidente, Dr. Hugo Oliveira, e o Dr. João Martins, que é do Gabinete de Apoio à Presidência. É assim. Senhora Engenheira, também temos uma grelha, que é para isto ter alguma regra, que é necessária, e que prevê uma intervenção inicial, se quiser, se assim o entender, 6 minutos, tem que me dizer se pretende ou não. Pode fazer uma intervenção
pretendo,
inicial.
Sim, Sr. Presidente, mas pensei que fossem 10 minutos, porque está aí a nota de rodapé, que as entidades reguladoras...
Intervenção inicial corresponde a 10 minutos, descobriu.
Mas se quiser, eu corto.
Não precisa cortar. Não precisa de cortar. Então faz uma intervenção inicial, como deve fazer, como pretendendo, e depois entramos numa primeira ronda. Viu a grelha, não viu? Temos uma primeira ronda de perguntas e respostas e uma segunda já em conjunto. E sendo assim, Sra. Engenheira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sendo a primeira vez nesta legislatura que tenho o privilégio de reunir com Vossas Excelências, cumprimento todas e todos pela eleição, desejando um excelente e profícuo mandato. Permitam que apresente de forma sucinta o balanço de quase 3 anos do meu mandato. Definimos como prioridades estratégicas 3 aspectos que consideramos críticos: promover a melhoria do enquadramento e da oferta dos mercados da mobilidade dos transportes, incluindo o aumento da sustentabilidade e a dinamização dos serviços digitais; promover o papel da AMT enquanto dinamizadora dos serviços digitais; promover o papel da AMT enquanto dinamizadora da literacia desses mercados, da inovação e do combate às alterações climáticas; dinamizar a atuação da AMT a nível internacional quanto à cooperação e definição de melhores políticas públicas. Assumimos um conjunto de desafios, designadamente relativamente à regulação ativa e procurando um ecossistema mais justo e inclusivo e com maior qualidade e mais aderente às necessidades dos cidadãos e da economia. Refiro também ao desenvolvimento de estudos que contribuam ativamente para o desempenho de políticas públicas sustentáveis, tendo em conta os objetivos de descarbonização e das transições digital, energética e ambiental. No plano interno, os principais desafios assumidos foram o aumento da capacidade e da transparência da atuação da AMT, a sua abertura à sociedade e a digitalização progressiva também de toda a atividade da AMT. Relativamente aos recursos humanos, como é sabido, o mapa de pessoal da AMT está ainda aquém do previsto, por isso desenvolvemos procedimentos concursais, tendo atingido mais 20% do pessoal na AMT. É uma medida fundamental para aumentar a capacidade da atuação transversal da AMT. Relativamente à evolução financeira, a AMT teve um crescimento da receita de 35% e as despesas um aumento de 16%, principalmente devido às transferências para o Fundo do Serviço Público de Transportes e para o IMT. A AMT tem passivos, e registro isto com alguma pena, a AMT tem passivos de 9,1 milhões de euros referentes ao IMT e de 21,8 milhões de euros referentes à não cobrança das taxas ferroviária e portuária resultantes da ausência de despachos ministeriais que definem as taxas anuais. Em 2004, estima-se que a receita e despesa tenham um aumento de aproximadamente 19%. Relativamente aos estudos que temos realizado, 2023 foi o ano em que elaborámos e divulgámos mais estudos e que utilizaram exclusivamente todo o potencial de recursos humanos e tecnológicos da AMT. Não estão em causa meros exercícios de reflexão, mas sim são documentos de análise e propostas concretas, execuíveis e que podem ter efeitos e impactos positivos. Dos vários estudos concluídos, destaque 3. O estudo das obrigações de serviço público verdes, apresentado no Dubai, na COP28, e que mereceu rasgados elogios da Diretora-Geral da Mobilidade e Transportes da Comissão Europeia. O estudo sobre a formação de tarifas de utilização da infraestrutura ferroviária e promoção da competitividade do setor e o estudo Programa Nacional da Mobilidade Sustentável, que foi remetido a seu pedido à Comissão Técnica Independente do NAL, que considerou as recomendações da AMT no seu relatório final. Temos também planeados, entre outros, temos um conjunto muito ambicioso de estudos, alguns já em curso, dos quais destaco, enfim, não vou ler, alguns desses que já estão apresentados no slide. Relativamente aos estudos planeados, que queria salientar especialmente o projeto piloto para a promoção da mobilidade interior, integrada na beira interior, que estamos a desenvolver em parceria com os municípios da Guarda, Belmonte, Covilhã, Fundão e Castelo Branco. Visa articular as necessidades locais com as políticas públicas e de ordenamento do território, tirando partido da inovação e das novas tecnologias, de modo a integrar todos os modos de transporte, ferroviário, rodoviário, em todas as suas vertentes, e a mobilidade partilhada e ativa. Detectámos que, efetivamente, como é sabido, que existe uma diferenciação, existe um Portugal a duas velocidades em matéria de transportes e mobilidade, uma coisa é a faixa litoral, outra coisa é a faixa interior, e, de facto, nós introduzimos neste estudo o conceito de pobreza de mobilidade e pretendemos, que com este projeto, eliminar a sua existência. Também gostaria de destacar um projeto para promoção da literacia em contexto escolar, a que chamamos Escola Mobility Hub, desenvolvido em parceria com municípios e outras entidades. Se queremos realmente alcançar as metas de descarbonização, teremos de apostar fortemente na educação das nossas crianças e jovens, promovendo a sua utilização do transporte público e da mobilidade ativa. Em matéria de regulação propriamente dita, continuamos com a emissão de pareceres prévios vinculativos. É uma fase em que a AMT já está bastante consolidada, portanto, a AMT tem 9 anos de vida, tem 10 anos de vida, mas 9 anos de exercício de funções, e esta parte já está consolidada, e agora acrescentámos, para além da avaliação da conformidade jurídica, reforçámos a análise económica e financeira, bem como de planeamento. Gostaria também de sublinhar que a ação da AMT assumiu renovada relevância com a participação nos fora europeus de reguladores, grupos de trabalho e consultas públicas e processo legislativo da União Europeia, de forma prospectiva e antecipadora de tendências com criação de pensamento. Relativamente à evolução do transporte de passageiros, o número de passageiros nos transportes públicos aumentou devido ao parte. No entanto, a pandemia do Covid-19 causou fortes restrições à mobilidade, causando uma diminuição da procura em 2020 e 2021. Em 2023, já se começa a consolidar o novo aumento da procura e que já superou os números de 2018, com aumentos de 36% na ferrovia, 8% nos metros e 11% no transporte fluvial. Em matéria de supervisão, entre muitas outras, destaco a dos TVDE, realizada em 2023 a nível nacional, em articulação com a PSP, a GNR, o IMT e a ACT, que resultou na publicação, já em 2024, de um relatório com recomendações, designadamente em matérias de cartas de condução, formação e tempos de trabalho. Nos últimos dois anos, a AMT registou mais de 60 mil reclamações, o que representa uma média diária de 70. Isto não significa necessariamente que a prestação dos serviços públicos de transportes tenha piorado. Poderá assim concluir-se que os cidadãos estão mais conscientes dos seus direitos enquanto passageiros e mais conhecedores do papel da AMT na promoção e proteção desses direitos. Por isso, estamos a implementar um sistema de gestão de reclamações para melhorar a capacidade de monitorização dos mercados e a capacidade de internalizar a informação da extraída nos contributos para a definição das políticas públicas. Temos mais um slide sobre reclamações. Agora, quanto ao Observatório, depois de termos alcançado em maio de 2023 o website público, em 2024 estamos a aprofundar as parcerias e pretendemos automatizar a recolha e análise de informações com incorporação de inteligência artificial para a evolução para o Observatório 5.0. Gostaria de terminar com a referência ao ciclo de conferências da AMT. Iniciei o meu mandato com duas conferências, uma em Lisboa e outra no Porto, sobre os desafios da mobilidade nas áreas metropolitanas. Em 2023, abrimos o ano com uma conferência sobre a micromobilidade. Realizámos em maio uma conferência com todas as entidades reguladoras para assinalar os 10 anos da Lei Quadro. E em outubro, organizámos na Covilhã uma conferência no decurso da qual nasceu a ideia para o já referido projeto piloto da mobilidade da Beira Interior. Já em 2024, realizámos no Barreiro, uma conferência sobre os contratos de serviço público de transporte de passageiros de primeira geração. No Dia Internacional da Mulher, promovemos uma reflexão sobre os transportes no feminino e no próximo dia de 18 de setembro, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, iremos realizar na Beira Interior mais um workshop de discussão e apresentação das ideias para o já referido projeto piloto, para os quais Vossa Excelência estão todos naturalmente convidados. Os setores da mobilidade e dos transportes desempenham um papel fundamental nas transições ambiental, digital e energética. A digitalização, a automação, a economia partilhada, plataformas de mobilidade inovadoras e combustíveis alternativas sustentáveis estão a redefinir a paisagem tradicional dos transportes e das suas infraestruturas. Essas tendências oferecem oportunidades significativas para aperfeiçoar a eficiência e a sustentabilidade desses setores e potenciar o crescimento económico como espinha dorsal do desenvolvimento mundial. A AMT tem sido e pretende continuar a ser um elemento dinamizador que incorpora na sua estratégia de regulação independente os desafios globais, contribuindo para o cumprimento das metas a que todos estamos vinculados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estou disponível, como é meu gosto e minha obrigação, para responder a todas as questões que entendam por bem colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Engenheira. Passamos então à fase da primeira ronda das perguntas e respostas. E do Partido Socialista inscreve-se o Sr. Deputado Ricardo Costa, não é isso? Partido Social Democrata, Deputado Valde Azevedo. Muito bem. Então, Sr. Deputado Ricardo Costa, faz favor, tem 6 minutos, julgo eu. É isso mesmo, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente da AMT, Sra. Ana Paula Vitorino, obrigado por ter vindo até nós. Esta aqui é uma audição regimental. Muito agradecemos esta apresentação de forma sucinta que traz aqui esta visão para a AMT. A AMT tem a missão de regular e de fiscalizar o setor da mobilidade em Portugal. E passados 10 anos, desde o surgimento desta entidade administrativa independente, com desafios globais no presente e no futuro, pretendemos conhecer o caminho que tem sido percorrido e o que se perspectiva percorrer, nomeadamente a partir de alguns dados, entretanto, publicados. No plano das preocupações, sabemos que nos últimos meses tem-se registado um aumento significativo das queixas contra os transportes públicos. Que medidas concretas a AMT está a tomar e quais sugere para abordar estas queixas e melhorar a qualidade do serviço prestado aos passageiros? Isto porque também sabemos que a melhoria de enquadramento e da oferta nos mercados dos transportes se mantém como uma das prioridades estratégicas consideradas e estruturais para o cumprimento das atribuições da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Não sendo este o único problema, desculpa, Sr. Presidente, não sendo este o único problema, o desafio dos transportes públicos em Portugal, foi notícia a multa da CP em mais de 500 mil de euros pela falta de fiscalização, pelos atrasos dos comboios ou até pelos transportes previstos no contrato de serviço público que não chegaram a acontecer. 33% desse montante de coimas devido a atrasos por culpa própria aconteceu, sobretudo nos intercidades de Braga e de Faro e nos suburbanos de Lisboa. Os motivos desses atrasos foram divulgados. O que não sabemos e queremos aproveitar para aprofundar, questionando-a, é que medidas a EMT está a promover para melhorar a eficiência e a fiabilidade do serviço ferroviário, sobretudo nos casos de Braga, Faro e Lisboa, que são as linhas mais afetadas. Sentes do papel fundamental que o transporte desempenha na qualidade de vida das pessoas, não só porque as transporta, mas também porque movimenta serviços e mercadorias dentro de Portugal e da União Europeia, julgo convergirmos na ideia de que esta não pode ser apenas uma responsabilidade dos prestadores de serviços, mas também do regulador. Mas, sendo estruturais, essas prioridades não procuram apenas responder aos problemas, são igualmente fundamentais para potenciar os melhores resultados, entretanto, alcançados. A este respeito, recentemente, foi destacada a performance superior dos portos nacionais em comparação com os espanhóis. Que políticas a EMT está a promover para continuar a melhorar a competitividade dos portos portugueses e quais são os principais desafios identificados? No que respeita à sustentabilidade e à sua preponderância e partindo do plano de atividades da EMT para 2024, percebemos uma atenção especial para a transição energética e que hoje mesmo verificamos aqui. Desde logo, pelo reconhecimento do crescimento das emissões de gases de efeito de estufa que este setor económico registra de forma consecutiva, ao longo das últimas 3 décadas, ou pela preocupação de adaptar o setor da mobilidade e dos transportes para atender às exigências de uma economia limpa, digital, moderna e descarbonizada. Além dos pacotes de medidas regulatórias e legislativas da União Europeia, nomeadamente a partir do Pacto Ecológico Europeu, que está no plano de atividades, quais são os objetivos programados para o setor? De que forma a EMT os tem articulado com as respectivas políticas europeias? Enquanto também vimaranense, e por isso, na qualidade de deputado eleito pelo Círculo de Braga, não posso deixar de chamar a atenção para as questões mais importantes da minha região e do meu concelho, sem deixar, obviamente, defender com veemência os interesses de todos os portugueses, sem exceção. Faço nesta, como noutras intervenções públicas, e consciente de que é à tutela que cabe a iniciativa política. Parte das atribuições em matéria de proteção dos direitos e interesses dos consumidores que cabem à autoridade de mobilidade e dos transportes, para lhe perguntar qual a posição da entidade a que preside sobre o facto de Guimarães continuar à espera da ligação do Alfa Pendular. O que pode a EMT fazer para acelerar ou diligenciar uma solução, sabendo que este concelho é um dos concelhos mais industriais do país e está num distrito mais industrial do país? Muito obrigado.
Muito bem, Sra. Presidente, para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas suas questões, Sr. Deputado Ricardo Costa. Bom, relativamente ao aumento das queixas, nós identificámos que uma parte são, de facto, devido a problemas objetivos e operacionais do sistema, e existe uma outra parte que tem a ver com o aumento da consciência, da tomada de consciência, e temos feito alguns inquéritos sobre isso, da tomada de consciência dos cidadãos dos seus direitos relativamente a este sistema de mobilidade e de transportes. O que é muito bom e é bem-vindo, e também tem a ver com um pouco com a divulgação que tem sido feita da AMT enquanto entidade responsável pelos direitos dos consumidores na parte dos transportes. Bom, mas naturalmente tudo aquilo que seja melhorar o sistema de transportes é bem-vindo e naturalmente que diminuirá as queixas do sistema, ou não, e bom que continuamos todos a ser mais exigentes. E por isso todas as medidas que são aplicadas ao sistema de transportes, e nós fazemos exercícios de supervisão muito fortes para que, exatamente, possamos, junto dos operadores, eliminar a parte das queixas. Há outras que não são elimináveis por ação da AMT, que têm a ver com a existência de mais transportes e outro tipo de transportes, que naturalmente têm a ver com o exercício da governação e não com o exercício da atividade de regulação e supervisão por parte da AMT. Relativamente à multa da CP, nomeadamente estes serviços, isto tem a ver com a necessidade que já foi detectada pela AMT de se rever o contrato de concessão. Os contratos de concessão de gerações mais antigas não têm uma perspectiva de controle e supervisão do serviço, nem têm penalizações efetivas pelo seu incumprimento. E por isso é necessário rever os contratos de concessão. Os novos contratos de concessão já começam a ter efetivamente, e nos pareceres da AMT isso está, tem recomendações e chamadas de atenção, onde isso se deve alterar, não é só na CP, na maior parte dos contratos de concessão de serviços de transportes públicos de passageiros, nós temos exatamente o mesmo problema. E têm que evoluir não só na monitorização, quanto à monitorização, capacidade de monitorização daquilo que é o serviço público, das obrigações de serviço público, mas também com mais exigência relativamente ao serviço público. E, portanto, estas matérias, nós não somos legislador, como muito bem sabem os senhores deputados, os senhores deputados, aliás, essa competência é da Assembleia da República e do Governo da República, mas nós emitimos recomendações e desenvolvemos vários estudos nesse sentido. Aliás, relativamente aos portos nacionais, existe neste momento um desafio para os portos nacionais que tem a ver muito com a descarbonização e também com a digitalização dos portos e da sua ligação com as cadeias logísticas, por um lado, e por outro lado com os grandes produtores de carga ou os grandes consumidores de carga. Basicamente, a carga é a parte mais substantiva, ainda que existam também os cruzeiros, portanto, e o transporte de passageiros, a carga é a parte mais substantiva dos portos nacionais e que, naturalmente, tem estas duas questões que têm que ser ultrapassadas, a digitalização e a descarbonização. E tem muito a ver também com aquilo que também foi referido, que tem a ver com a questão da transição energética, que é absolutamente essencial. Aliás, nós temos programado para o ano uma grande conferência internacional sobre a transição energética, precisamente nos transportes, que era para ter sido este ano, mas foi adiada porque seria realizada e será realizada em parceria com o Governo Regional da Madeira e com a Câmara Municipal do Funchal e, portanto, entendemos todos que deveria ser adiada para a semana, como é compreensível, e esperemos ter condições para fazer isso, porque teremos presentes os maiores especialistas mundiais relativamente a esta parte da transição energética, porque não nos podemos esquecer que é a questão da transição energética e é a questão da transição ambiental, ecológica, porque o setor dos transportes é o único setor de atividade que aumentou as emissões de gases com efeitos de estufa nas últimas três décadas, e não tem melhorado. E, portanto, evidentemente nós podemos ver, se detalharmos essas emissões, que é o transporte rodoviário individual que é responsável pela grande maioria dessas emissões, mas o que é facto é que assim é relativamente aos transportes. Agora, articulação com as políticas europeias. Nós fazemos parte do grupo de entidades que, a nível da União Europeia, emite parecer sobre as várias, aliás, e queremos, de facto, cumprir cada vez mais essa obrigação, mas que temos uma interação maior com a Comissão Europeia, atempadamente. O que é que eu quero dizer com isto atempadamente, e tem a ver um pouco também com a experiência que já tive no passado, que é, a maior parte dos Estados-membros são confrontados com as políticas que estão a ser delineadas pela Comissão Europeia quando chegam aos Conselhos de Ministros das várias áreas, neste caso dos transportes e da energia. Agora, nós queremos intervir mais cedo para que possamos também, não só emitir opinião, como também fornecer às entidades portuguesas da informação que entendemos mais relevante para que possam atempadamente, quer a Assembleia da República, quer o Governo, possam atempadamente poder expressar a sua opinião. Mas nós estamos a fazer esse trabalho, como é a nossa obrigação, até porque em algumas matérias somos a entidade nacional que tem essa obrigação. Só para terminar. Bom,
tem mais tempo assim.
Pois é, então, portanto, responderei.
Tem mais rondas, pode utilizar
muito
o tempo para
complementar. Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa pelo excesso.
Não há excesso nenhum, está tudo muito bem.
Obrigada.
Sr. Deputado João Vale Azevedo, do PSD, tem 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, a senhora engenheira Ana Paula Vitorino. Como ponto prévio, devo referir que o PSD é favorável à efetiva independência orgânica, funcional, técnica e financeira das entidades reguladoras. Somos contra condicionamentos políticos, como cativações orçamentais ou interferências nas políticas de recursos humanos dos reguladores. Somos também favoráveis ao reforço do regime de receitas próprias dos reguladores e da sua autonomia financeira e administrativa. Isto não implica que não tenhamos uma orientação política muito clara relativa, neste caso concreto, à simplificação e previsibilidade regulatória, à eliminação mais geral de custos de contexto e defesa muito vincada da concorrência, com a eliminação de barreiras à entrada, incluindo o setor rodoviário, ferroviário e portuário. A minha primeira pergunta, enfim, tendo em conta esta primeira observação, é se tem sentido algum constrangimento ou alguma limitação à independência da AMT, e, em particular, constrangimentos à contratação, uma vez que o quadro de pessoal ainda está bastante aquém do número que tem como objetivo. O que é que tem justificado esta dificuldade na contratação ou em completar o quadro de pessoal? Depois queria perceber a sua visão, e agora indo mais ao setor, em relação ao status quo no setor do transporte público rodoviário e ferroviário. Permita-me que rodoviário e ferroviário. Permita-me que sublinhe que há um grande dinamismo no transporte individual, vulgo o setor dos TVDEs. Temos boas notícias recentes com a liberalização do transporte rodoviário expresso, embora persistam barreiras, mas também, se calhar, podemos dizer que temos uma oferta estagnada no transporte rodoviário, em particular nas grandes áreas metropolitanas, com um predomínio ainda absoluto do transporte individual. Temos também uma oferta estagnada no transporte ferroviário, com a inexistência de concorrência no transporte de passageiros, nem em uma linha há mais do que um operador, apesar das manifestações de interesse de alguns operadores internacionais durante os anos de governação PS. Mas, de facto, enfim, não há o vislumbre ainda qualquer entrada de novos players no setor do transporte ferroviário de passageiros, que contrasta com as intenções manifestadas e está de acordo com uma política que foi seguida de limitação da concorrência e de proteção total àquilo que era o monopólio e continua a ser o monopólio da CP. Portanto, pergunto-lhe se tem esta visão, se esta visão é parecida minimamente com a visão que tem sobre o status quo nestes setores, e pergunto-lhe se está satisfeita, enfim, mesmo que não tenha uma opinião tão negativa em algum dos setores, pergunto-lhe se está satisfeita com o status quo. Nós consideramos que a única maneira de aumentar significativamente a oferta tem de ser via entrada de novos players no setor ferroviário, no setor rodoviário, o que vem com maior concorrência. Infelizmente, em Portugal, nós só temos avançado com impulsos externos. As sucessivas vagas de liberalização têm um claro início em diretivas europeias e não por iniciativas próprias, e muito menos quando é o PS a governar. Portanto, o impulso nacional é escasso. O que eu lhe pergunto neste contexto, não sei se concorda com a necessidade de concorrência para aumentar a oferta, Mas o que eu lhe pergunto é se vê passos adicionais na liberalização no setor dos transportes como desejáveis. Não é claro, pelo que leio, por exemplo, no plano de atividades da AMT, que esta palavra concorrência seja, a palavra, enfim, e este paradigma, seja uma prioridade efetiva. Nas prioridades estratégicas para 2024, temos sim a melhoria do enquadramento e da oferta nos mercados de mobilidade, mas não se diz como. Não se diz como e não se diz se havia um mecanismo concorrencial ou se havia entrada de novos operadores e como é que isso pode suceder. E depois permita-me, quer dizer, a prioridade 2 e a prioridade 3 de dinamizar o desempenho internacional da AMT e promover o papel da AMT enquanto dinamizadora da literacia, da mobilidade e dos transportes, da inovação e do combate às alterações climáticas, enfim, é tudo muito bonito, mas fica longe de medidas concretas ou de um apoio concreto ao aumento da oferta no setor dos transportes. Portanto, eu gostava que me clarificasse se tem esta visão de necessidade de haver concorrência no setor dos transportes, aumento da oferta por esta via, e se, e aqui sou mais concreto, se em relação à legislação estará disponível para, nomeadamente em articulação com os vários grupos parlamentares e com o Governo, promover ou fazer sugestões de melhoria em relação ao regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. Considera que há alguma necessidade de evolução. Eu relembro que a Autoridade da Concorrência tem algumas sugestões aconselhando que se privilegie a adjudicação da exploração de serviço público através de concurso e não evitando ajustes diretos e outras formas de contratação, se acha que isto é uma prioridade a seguir. E termino, Sr. Presidente, se acha que também no caso do Decreto-Lei 140/2019 em relação aos serviços expressos há razões para alguma evolução, porque mesmo tendo assistido à liberalização continuamos a ter barreiras à entrada, em particular a exigência de uma análise económica sobre e um parecer prévio da AMT que deve contar uma análise económica simplificada destinada a determinar se a verificação desses requisitos, não é, de equilíbrio económico, comprometem o equilíbrio de contratos de serviços públicos existentes. Quer dizer, o que me parece uma grande limitação potencial à concorrência também neste setor que foi liberalizado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, tem muitas perguntas. E tenho o mesmo tempo para responder, que são os 6 minutos, portanto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que foram colocadas. Bom, eu vou começar pela parte da liberalização do setor ferroviário. A liberalização do setor ferroviário é uma obrigação comunitária, porque nós temos as questões ligadas com o espaço único ferroviário europeu, temos, enfim, é uma obrigação. E de facto, entendemos na AMT, a AMT enquanto instituição entende que a concorrência, desde que não seja falseada, é sempre um benefício para os sistemas públicos de transportes. Para outros também será, mas estamos aqui a falar de transportes. Agora, há aqui uma questão que deve ser colocada e que nós colocamos é qual é o momento em que se abre o sistema à concorrência. E tem-se optado, desde a alteração do regime jurídico aplicável que foi efetuada em 2013, que se optou, por exemplo, no transporte público de passageiros rodoviário, por fazer lançamentos de concursos para atribuições de concessões. E que isso é feito pelas autoridades de transporte, que são ou as comunidades intermunicipais, as CIME, ou os municípios. A maior parte têm competências delegadas na CIME, mas ainda existem também muitos municípios que fazem diretamente as suas. E, portanto, o momento da concorrência nesse tipo de serviços é o momento em que os vários operadores privados apresentam as suas propostas. E o serviço é contratualizado, ou seja, não existe uma liberalização a todo o tempo, ou seja, não se pode, não existe uma concessão E fora dessa concessão não pode haver outros operadores que vão prestar os mesmos serviços dentro da área da concessão. Mas o sistema cumpre todas as regras europeias, que é concursos públicos internacionais para atribuição dessas concessões. Esses concursos são lançados pelas autoridades de transporte e não pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes a nível nacional. Bom, relativamente ao setor ferroviário, que é um setor que existe vários conhecimento publicado dentro do setor que aconselha a que os diversos tipos de transporte ferroviário não tenham todos igualmente o mesmo tratamento. Por exemplo, o transporte ferroviário de mercadorias deve ser completamente liberalizado e que, em que o único procedimento é pedir espaço canal para o realizar e que não precisa de estar concessionado. Evidentemente que as empresas têm que estar constituídas e têm várias exigências para a sua constituição, mas o transporte ferroviário de mercadorias deve ser completamente liberalizado. Relativamente ao transporte ferroviário de passageiros, a legislação europeia obriga a que exista uma avaliação prévia, portanto, um teste económico prévio à atribuição de espaço-canal para um novo operador ferroviário que quer entrar no mercado. Aliás, é por isso que nós vemos países como a Espanha, França e Alemanha, nos países da União Europeia, em que só existe um operador, que é o operador público. Bom, mas nós, a AMT, recebemos um pedido de um operador, a BRL, em que nós analisámos, fizemos o teste económico-financeiro, em que, de facto, o tipo de serviço, para o tipo de serviço que estava a ser pedido, não havia espaço canal para nós fornecermos, sem que isso implicasse que os serviços que já existem, ou da CP ou da Fertagos, tivessem de desaparecer. Ou seja, e, portanto, não pudemos dar parecer favorável a que fosse atribuído no primeiro pedido. Aconselhámos a fosse revisto o pedido. E aquilo que dissemos é que a concretizar-se o Plano Ferroviário Nacional, a partir de 2029, eles teriam espaço canal. Isto é, se a rede vai aumentar, esse aumento da rede não tem que ser para os operadores que já existem, devem ser repartidos pelos candidatos a esses serviços. E, portanto, a partir de 2029 está garantido, desde que haja, de facto, o cumprimento do Plano Ferroviário Nacional. Por outro lado, também aconselhamos a que, dentro do espaço canal que existe, que fossem revistos e adaptados os pedidos. Antes, ou seja, já, o que já existe, porque existem possibilidades. Existem possibilidades em termos horários, ou seja, se nós, por exemplo, temos os alfas que são só de X com uma determinada programação, no meio podem-se meter. Enfim, isto já é um comentário à parte, e tenham-no como isso, mas existe possibilidade. A partir de 2029, estão em pé de igualdade com a CP, a nível do interurbano. Até lá, podem adaptar o seu pedido àquilo que existe de disponibilidade na rede. Bom,
para terminar,
deixe-me só dizer que, enfim, muito há para dizer, mas que está até detalhado no nosso plano de atividades, mas deixe-me dizer que eu percebo que o senhor deputado não gosta dos nomes que nós atribuímos às nossas prioridades estratégicas, mas tem em conta o seguinte. Por exemplo, quando nós dizemos que queremos aumentar a nossa participação a nível internacional, tem a ver exatamente com a antecipação do momento de decisão, com aquilo que eu disse há pouco. Ou seja, nós não queremos andar em conferências internacionais. Enfim, não é isso que nós nos referimos. Referimos é à participação nos fora internacionais que definem e discutem e definem as políticas públicas aplicadas à União Europeia e nas Nações Unidas, para que possamos antecipar a intervenção nacional naquilo que são tomadas de decisão que neste momento não é feito. Até agora não tem sido feito. E que nós esperamos, de facto, que venha a ser conseguido. Relativamente à questão das literacias e tudo isso, tem a ver com o facto da sensibilização das pessoas. Isto é, as pessoas, ninguém ama aquilo que não conhece. É uma coisa da vida, é um conhecimento da vida. E aquilo que nós queremos, de facto, é que as novas gerações, as pessoas em geral, percebam que as suas opções individuais têm impactos a nível da sociedade. Eu, quando saio de casa e pego no carro, eu tenho que ter consciência que o meu carro vai emitir gases com efeitos de estufa e que vai contribuir para os tais 20% e tal de aumento das emissões que temos tido nas últimas décadas. E é isso, é nesse trabalho. E temos também feito uma outra coisa, para terminar, Sr. Presidente, que é, nós fazemos estudos que enviamos para o Governo e que enviamos também aqui para a Assembleia da República, e continuaremos a enviar, como sempre, e com todo o gosto, e damos parecer também para a Assembleia da República, quando nos pede, e também para o Governo. E, através disso, tentamos influenciar, mas isso tem a ver com a abertura da AMT à sociedade. Nós não estamos lá para emitir os 200 e tantos pareceres prévios vinculativos sem contactar com ninguém. Nós temos que abrir. Não acaba com a nossa independência, nós damos pareceres à Assembleia da República ou damos pareceres ao Governo. Não põe em causa a nossa independência e fazemos e continuaremos a fazer. Muito obrigada.
Fala com muita paixão dos temas e, portanto, estica-se nos tempos e justifica-se por essa via. Sendo certo, por acaso, os alfas pendulares são... Há tanta falta de transportes de alfas pendulares, com tanta procura, porque os alfas pendulares vêm sempre cheios.
E caros.
Também, sim. Que é preciso mais serviço, não é? Tem que se marcar um bilhete para um alfa pendular. Quem faz o que ainda no Porto de Lisboa, Lisboa-Porto, tem que o fazer com uns dias de antecedência. Num país moderno e civilizado é uma... Não é muito coincidente, não é? Com aquilo que nós pretendemos. Não é? Não sei se às vezes as pessoas se lembram das dificuldades dos cidadãos no dia a dia.
Não sei se o Sr. Presidente quer que eu lhe responda.
Não. Estava só aqui a comentar consigo. Também não precisamos ter assim um ambiente muito grave e sério. Podemos conversar um bocado. Mas o deputado Carlos Barbosa é que deve fazer as perguntas, sem dúvida. E tem 5 minutos para isso. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E obrigado pela introdução. Muito obrigado à Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino por estar cá também nesta audição, sendo ela, de certa forma, uma obrigação de nos dar e prestar contas sobre o que a AMT tem feito e pretende fazer. Claro que é importante, sendo uma entidade reguladora, sobre a vertente dos transportes e mobilidade, é algo que nos apraz ouvir, mas também lhe digo que esta audição acho que devemos reparti-la pelos vários setores, ou seja, já falámos aqui dos portos e da pouca eficiência dos nossos portos e das deficiências que eles têm em competitividade com os restantes portos a nível da Europa e que nós poderíamos explorar outro tipo de setores para sermos certamente muito mais competitivos, tendo nós aqui uma porta do outro lado do Atlântico, que nós poderíamos explorar certamente de uma forma muito diferente e mais eficiente. Temos também aqui a vertente da ferrovia, como a vertente também dos transportes rodoviários, e entre outros, que poderia nos trazer, se fôssemos repartir estas audições por área, acho que seria muito mais eficiente a discussão, e acho que provavelmente chegaríamos a pontos muito mais de consenso, que acho que todos estamos cá, todos os grupos partidários que estão cá representados, o intento e o objetivo é que haja realmente uma melhoria na mobilidade em Portugal e acabarmos, de certa forma, também com as queixas nos transportes públicos que têm sido feitas e também nas entidades que estão associadas a este ponto. Eu, começando por aqui, eu gostaria de lhe trazer um testemunho de uma empresa de Braga, que é a minha terra, ali está o senhor de Guimarães, e que temos estas rivalidades Braga-Guimarães, mas acho que neste âmbito estamos cá todos para o mesmo trabalho. E este testemunho acho que deveria nos pensar realmente a nível do IMT, se o seu trabalho está a ser bem conseguido, e se a própria IMT deverá tentar perceber se poderemos fazer melhor o trabalho da IMT. Eu vou passar a ler aqui o que me foi transmitido por esta empresa. Esta empresa e muitas outras empresas do transporte de passageiros, em que ele nos pede ajuda à nossa bancada, para tentar desbloquear uma situação muito grave que está acontecendo no IMT a nível nacional, nomeadamente na demora absurda nos processos de legalização de viaturas, que está a causar muitos prejuízos financeiros a muitas empresas de transportes passageiros e a condicionar severamente o cumprimento de compromissos das mesmas com a banca e com as reservas das viaturas que, entretanto, foram assumidas com os clientes. A situação já é tão dramática que eu e outros empresários já não sabemos o que havemos de dizer aos clientes, pois já não há viaturas disponíveis no mercado para as substituir. No nosso caso, que é o caso desta empresa, adquirir um autocarro de 70 lugares, e que estamos a falar este tipo de viaturas, que são as viaturas de 70 lugares, viaturas muitas delas com predisposição para transporte de passageiros com deficiência em cadeiras de rodas, e que está a ser difícil a homologação deste tipo de viaturas. Estamos a falar que muitos destes empresários investiram milhões de euros nestas viaturas e estão desde janeiro, se não antes de janeiro, a aguardar a homologação deste tipo de viaturas. E estamos a falar de milhões de euros e certamente a pôr empresas e postos de trabalho em causa por a ineficiência do IMT neste tipo de processos. Gostaria que nos ajudasse a entender e o que é que poderá fazer o IMT neste caso, e ter um papel certamente muito mais fiscalizador neste tipo de questões, porque aqui depois também entra as outras questões que estão associadas, que é o IMT tem realmente uma subida dramática a nível das queixas, que tem sido um aumento de reclamações no âmbito de 60%. Não é só todos os transportes públicos têm sentido estas reclamações, e que também depois temos estudos que nos demonstram, principalmente na zona metropolitana de Lisboa, em que muitas vezes as pessoas preferem o transporte particular em vez do transporte público, porque verificam algumas lacunas nos transportes públicos. E nesse sentido, o que é que nós poderemos fazer para acautelar este tipo de situações, e mais concretamente no âmbito do IMT? Sabemos que existe também falta de pessoal no IMT, se é isso que pode ser a questão que está associada a este tipo de reclamações, o que é que se pode minimizar o número crescente então destas reclamações? Por outro lado, gostaria também de tocar noutro assunto, que é o âmbito dos TVDEs. Para terminar, Sr. Presidente, no âmbito dos TBDEs, nós sabemos que temos tido também reclamações crescentes, em que o Partido Chega tem pedido e tem aqui nesta casa demonstrado a nossa insatisfação com aquilo que tem acontecido no âmbito do TBDE, principalmente com os passageiros. Perante os atuais cenários de desconfiança e insegurança dos utentes que têm vindo a crescer, considera o AMT suspender as licenças dos operadores TVDE até à revisão da Lei 45/2018?
Está feita a pergunta, Sr. Deputado. Senhora Engenheira, os autocarros é o IMT, de facto, era aquilo que estávamos a comentar. Eu, pelo que tenho observado, as empresas que importam autocarros, sobretudo para os processos de adaptação, andam de inspeções em inspeções com os autocarros para trás e para a frente. Há muita burocracia associada e falta de recursos no IMT. Isto é porque eu te conheço essa situação também. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, subscrevo aquilo que o Sr. Presidente disse. De facto, nós temos muitas reclamações relativamente a algumas atividades do IMT. São competências legais do IMT, toda esta emissão de licenças, tudo o que é tem a ver com escolas de condução, enfim, tem efetivamente a sua regulamentação é aprovada e o seu licenciamento também é efetuado pelo IMT. que, de facto, tem um mundo de competências e porventura, será falta de pessoal. Ou seja, nós temos um fenómeno que é o pessoal que existe no IMT é o pessoal que já lá estava há uns anos e, portanto, tem havido falta de atualização do quadro da IMT e as pessoas vão se reformando e têm que ser substituídas. De facto, nós, a IMT, não temos essa limitação. Temos uma limitação que é de natureza diferente, é que nós só podemos admitir pessoas por concurso público ou por acordo de cedência. E o que acontece é que os acordos de cedência têm que ter autorização de terceiros e são sempre relações precárias, porque a qualquer momento o serviço de origem pode dizer agora regressem e, portanto, nós optamos pelo contrato individual de trabalho. Só que o contrato individual de trabalho tem o concurso público que às vezes chega a durar 6 meses e, portanto, de facto, temos uma limitação, que é uma limitação legal, que de facto em que devia ter uma simplificação dos procedimentos, porque de facto 6 meses para contratar um jurista ou contratar um técnico superior ou um qualquer técnico não superior é demasiado e portanto nós conseguimos nos últimos 2 anos contratar 15, mas lançámos 7 concursos e tivemos N pessoas nos júris para não sermos os mesmos, para poder diversificar e portanto, mas aí conseguimos devagarinho, mas conseguimos. O IMT é diferente, como sabem, porque na função pública é diferente. Agora, nós temos identificado, aliás, as queixas também que nos chegam também servem para isso, é nós notificamos a entidade que está a ser objeto da queixa e fazemos recomendações. Agora, nós não somos a entidade fiscalizadora do IMT, e, portanto, que é outra entidade pública e de facto, eles cumprem melhor ou pior, aquilo que nos está atribuído por lei, e o que nos está atribuído por lei não engloba a fiscalização do IMT. E, portanto, não podemos fazer essa fiscalização. Podemos fazer e fazemos recomendações. Relativamente aos TVDEs, não ponderamos suspender as licenças. Nós fizemos uma grande ação nacional, como disse há pouco na minha apresentação, com a PSP, com a GNR, com o IMT, com a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, envolvendo todas estas entidades, e fizemos em todo o país, e fizemos já um relatório que não sei se já está publicado, e que enviaremos naturalmente para aqui, para a Assembleia da República, apesar de estar no site, mas que tem a ver com vários procedimentos que estão associados. É assim, não tem a ver com... A maioria dos problemas não tem a ver com o condutor. Tem a ver com os procedimentos para a atribuição das licenças, em que tem a ver com incumprimentos e fenómenos curiosos nas escolas de condução, tem a ver com, precisamente, a morosidade associada a determinadas licenças que dão origem a outro tipo de soluções mais com maior imaginação e menos legais. Enfim, tem a ver com essa matéria toda. Agora, nós estamos em cima disso e, aliás, já fizemos a proposta ao Governo, que estava, julgo que estaria na pasta de transição, mas eu, pelo simples não, já entreguei uma pasta de transição ao nosso ministro a distrito. Nós não temos tutela, como sabem, mas temos um ministro a distrito, é assim o nome que está na legislação, que é o senhor ministro das infraestruturas, e entregámos uma pasta com essas matérias todas, essas pendências todas, foi entregue, mesma coisa que fizemos para outros ministérios que também tivessem matérias relacionadas com a AMT. Agora, relativamente à competitividade dos portos, Sr. Deputado, eu não concordo com aquilo que disse. Os portos portugueses não têm falta de competitividade. Aliás, têm mostrado, quer durante o período da pandemia, quer agora nesta época mais complexa que tem a ver com as guerras e que existem e que têm perturbado as cadeias logísticas internacionais, os nossos portos têm mostrado uma resiliência muito superior à maior parte dos portos, pelo menos da zona sul dos... Estou quase a terminar, Sr. Presidente. Da zona sul da Europa. E, por exemplo, têm tido crescimentos muito superiores àquilo que se passa com os portos espanhóis. Temos recuperado acima daquilo que é a recuperação dos portos espanhóis. Agora, relativamente àquilo que o Sr. Presidente teve a amabilidade de referir, e concordo, que tem a ver com os serviços intercidades e com os serviços de alfa-pendular na linha Lisboa-Porto, de facto, são escassos e são caros. O que leva a que a maior parte das pessoas optem pelos serviços rodoviários. Agora, temos aqui um problema, é que a linha do Norte está a funcionar acima da sua capacidade técnica. A capacidade técnica aponta para 70% ou 80% da capacidade real da linha, da capacidade física da linha, e está a funcionar acima disso. E funcionar mais quer dizer que pomos em causa a segurança da linha. Porque nós não nos podemos esquecer que, para além dos alfas e dos intercidades, que são aquilo que nós, nesta postura macrocéfala que o país tem baseado em Lisboa, nós pensamos nesses serviços, mas também temos os serviços regionais, temos os serviços suburbanos e temos os serviços de mercadorias, que funciona tudo em cima da linha do Norte. E, portanto, é difícil. Só, de facto, gente muito especializada, e por isso nós aconselhamos os operadores, os que querem entrar, a fazer isso. Têm que fazer uma análise muito rigorosa e ver onde é que podem injetar novos serviços sem que isso prejudique. Só para terminar, mesmo só para terminar, eu gostaria de informar o Sr. Deputado que foi a AMT já fez propostas de alteração relativamente à questão dos expressos e, aliás, toda a legislação associada com os expressos de liberalização e abertura surgiu com base nos parceiros da AMT.
Muito bem, Sr. Engenheiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Nunes. São 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, um cumprimento à Sra. Presidente da AMT pela sua disponibilidade em estar aqui nesta comissão. Referiu na sua intervenção que prevê que no ano 2024 a AMT irá ter um aumento expressivo, quer das receitas próprias, quer das despesas a realizar nesse ano, e eu gostaria que detalhasse melhor que tipo de aumento espera para este ano. Voltando aos TVDEs, o relatório de 2023 faz uma referência à fiscalização destes operadores e confirma 212 autos de contornação após a inspeção de 209 veículos. E faz referência a um conjunto de infrações, falta de contrato escrito, registro de tempos de trabalho, além de outras irregularidades. E de facto, as queixas contra os motoristas do TVDE dispararam este ano, isso foi noticiado por vários órgãos de comunicação social. E por isso a pergunta que lhe faço neste caso é se este mercado não deveria ser mais fiscalizado, e já agora, pegando numa parte da sua resposta a perguntas anteriores, foram feitas referências a propostas de alteração que ficaram pendentes na pasta de transição, se não poderia detalhar melhor quais foram essas propostas que passaram de um governo para o outro e que poderiam melhorar este mercado dos TVDEs. Finalmente, a última questão que tem a ver com a concorrência. A Sra. Presidente referiu aqui nesta sua audição que a concorrência é sempre um benefício para o sistema público de transportes e, de facto, a prioridade estratégica primeira que consta do plano de atividades, a AMT elenca um conjunto de objetivos operacionais, um deles é exatamente promover as alterações legislativas que conduzam à eliminação de barreiras e à entrada de novos operadores nas várias modalidades de transporte. No entanto, em 2023 realizou-se uma fusão entre a Softlusa e a Transtejo, que formou a empresa Transtejo e Softlusa. E esta fusão, ao contrário de liberalizar o mercado, criou, consolidou um monopólio no transporte fluvial sobre o Tejo. E por isso a pergunta é: quais são os efeitos desta fusão na oferta de transportes e tendo em conta, aliás, as várias perturbações e constrangimentos operacionais que são reportados exatamente na questão do transporte fluvial. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Senhora Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. Naturalmente que nós, na apresentação inicial, não há tempo para dizer tudo, com o detalhe que gostaríamos, mas relativamente à questão dos aumentos das receitas e das despesas, as despesas têm a ver com... Nós vamos ter a entrar num processo de digitalização muito acentuado na AMT, em que temos quer para a gestão das reclamações, porque queremos ligar ao observatório, quer no observatório para dar um passo em frente, que neste momento é um observatório clássico, e nós queremos internalizar a inteligência artificial. Aliás, temos um projeto juntamente com o CEIA, do Porto e com a Universidade do Minho, precisamente para fazer essa internalização. E também temos neste momento, também já temos um contrato com um especialista de direito nesta área, para conseguirmos salvaguardar todas as interferências que a inteligência artificial possa ter e que não sejam desejáveis. Portanto, temos definido o quadro institucional em que nós podemos avançar com a inteligência artificial. Depois também temos a questão do pessoal. Nós, o aumento também tem a ver com aumentos de pessoal, porque nós não podemos estar a fazer isto tudo com 51 pessoas. Nós temos um quadro de 96 pessoas e temos que ter aumentos de pessoal em área. Nós neste momento já temos um quadro de juristas muito, muito preenchido, mas falta-nos, e de economistas agora também, que já acabou o concurso, mas falta-nos especialistas em planeamento, faltam-nos pessoas que trabalhem na demografia, temos falta de engenheiros, ou seja, temos muita gente para suprir e, portanto, o aumento vai ser muito, tem muito a ver com isso. Mas também de supervisão e de ações no terreno, porque a AMT só começou a ir para o terreno há 2 anos atrás. É natural, vamos lá ver, não é uma crítica a quem lá estava, de longe de mim. Tem a ver com as fases de consolidação de uma entidade. Existiam as áreas core que tiveram que ser consolidadas e há 2 anos começámos a fazer ações de supervisão no terreno. E daí tem que resultar iniciativas legislativas. Aliás, já existem várias. Nós, relativamente aos... Quando eu estava a dizer pasta de transição, não fiz pasta nenhuma para entregar a governo nenhum. Agora, eu entendi foi que deveria comunicar ao ministro que tem, que é a nossa distrito, quais eram os assuntos que a AMT entendia como deviam estar pendentes. Em termos legislativos, é de facto a questão da legislação dos TVDEs, que há 3 anos que devia ter sido alterada e não foi, mas nós temos propostas concretas relativamente a isso. É a questão do trabalho portuário, da atividade portuária, que também propusemos um novo decreto-lei para, no fundo, simplificar e alterar os procedimentos para a atribuição das concessões. Em termos legislativos, também já propusemos matérias de alteração relativamente aos direitos dos consumidores e as consequentes alterações nos contratos de concessão dos... Por exemplo, há pouco falei do metro, falou-se do metro de Lisboa, foi do metro, da CP, foi da CP, mas o metro de Lisboa é a mesma coisa. Têm que ser alterados os contratos e, portanto, isso tem que ser objeto de regulamentação diferente daquela que existe. E nós fizemos já essas propostas todas e faremos novamente, se for caso disso, não estou a dizer que... Porque os enquadramentos mudam e porventura, se calhar as propostas que fizemos há dois anos agora deverão ter alguma alteração, mas são todas essas matérias que estão pendentes nesse dossiê de transição. Peço desculpa porque foi abusivo da minha parte. Os dossiês de transição são entre governos. O nosso, aquilo que eu referi como dossiê de transição foi um dossiê em que fizesse o ponto de situação exaustivo daquilo que se passava no sistema e nas nossas propostas, e entregámos ao ministro Miguel Pinto Luz, que, aliás, é uma pessoa que já participou em conferências promovidas pela AMT e que sabe um pouco a filosofia que nós temos relativamente a estas questões. Agora, é assim, nós relativamente à Sofluz e à Transtejo, é um caso de concentração, mas é um caso de concentração natural, Sr. Deputado. E porquê? Porque a empresa já tinha o mesmo conselho de administração há não sei quantos anos. O serviço era planeado em conjunto. E portanto, era natural. Tinham regulamentos de pessoal um bocadinho diferentes, que só perturbava em termos de funcionamento, porque potenciava a existência de conflitos laborais. Agora, o que é que... Mas tem razão numa outra coisa. Naturalmente que o contrato de concessão daquele serviço, serviço fluvial no Tejo, deve ser posto a concurso quando terminar. Ou seja, não existe uma empresa pública, a empresa pública Transtejo Soflusa, não sei como se chama agora, enfim, não tenho presente qual é o novo nome, se continuar a ser Transtejo Soflusa, mas tenho presente é o seguinte, é que tem que ser posto a concurso, tem que se pôr a concorrência, porque, ainda que ganhe uma empresa pública, aliás, há municípios que preferem ser eles a fazer o próprio serviço de transportes, mas ainda que ganhe uma empresa pública, tem que passar por um crivo da concorrência, porque nesse crivo da concorrência daí resultam obrigações de serviço público concretas e penalizações por incumprimento, e temos que ser mais exigentes, e não é numa coisa que se herda que nós podemos ser mais exigentes, tem que ser no momento em que acaba o contrato. Porque nós também não podemos, o Estado é uma pessoa de bem e também não se pode interromper os contratos, mesmo que sejam com entidades públicas, mas deve ser feito, deve ser posto à concorrência, concordo em absoluto com o senhor deputado, deve ser posto à concorrência e deve ser posto à concorrência com as exigências todas que hoje a legislação comunitária obriga e os planos da ONU também aconselham. Muito obrigada.
Muito bem, senhora engenheira. Vamos fazer uma segunda ronda. Inscrevem-se todos os partidos. Portanto, terá depois um tempo correspondente para responder em grupo e aí poderá fazer uma conclusão, inclusive, desta audição. Começamos com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Costa. 2 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A engenheira Ana Paula Vitorino colocou uma mensagem no seu plano de atividades que diz isto, e passo a citar: o transporte desempenha um papel fundamental na qualidade de vida, na resiliência e na competitividade das nossas economias. Fim de citação. E pegando nesta questão, e porque lhe coloquei uma última questão, foi o Alfa Pendular em Guimarães, e porque, insisto nisto e vou lhe dizer porquê. Porque, Sr. Engenheiro, há uma parte da sua resposta, não sei se foi em mim ou ao colega do PSD, ou deputado do PSD, onde diz que as novas gerações têm que ter consciência da sua responsabilidade ambiental e comportamentos sustentáveis, em suma, foi mais ou menos isso que quis dizer. E eu concordo, até porque a sustentabilidade não é... Há quem confunda a sustentabilidade com o ambiente. Mas a sustentabilidade é uma triangulação, se quisermos, perfeita, entre economia, social e ambiente. E esta triangulação tem que ser claramente cumprida. E por isso é que eu lhe coloco e insisto nesta questão, porque não podemos ter um território, como o distrito de Braga, num quadrilátero urbano, com os 4 principais concelhos mais exportadores do país, Guimarães, Famalicão, Braga e Barcelos, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas e não há um meio de transporte ferroviário que une este quadrilátero urbano, e isto também é responsabilidade ambiental. Portanto, é necessário claramente olhar para esta questão, até porque o motor económico deste país O motor económico deste país, efetivamente, está no Norte, é claramente demonstrado. E é tratando bem o Norte, tratamos bem o país. Portanto, é nesta responsabilidade e nesta consciência, e até no seu plano de atividades, que verte precisamente aquilo que disse, que eu lhe questiono. Sei que não tem uma tutela direta relativamente a esta questão, ou um poder de decisão, mas tem o poder, obviamente, de influenciar, de consciencializar, de chamar a atenção para. E é nesse pressuposto que eu acho que era importante olhar para este território, para este distrito, para este quadrado urbano, no sentido de que não é o distrito que ganha, é todo um país que ganha. Muito obrigado.
Sobretudo terá opinião, com certeza, a senhora engenheira. É o seu deputado João Vale Azevedo, do PSD. Tem 2 minutos, faz favor, seu deputado.
Muito obrigado. Sr. Engenheiro, eu percebo que há concorrência no momento da concessão de serviço público, em particular rodoviário. A minha pergunta é, porquê é que dificultamos margens adicionais de concorrência e de aumento de oferta? Porquê é que dificultamos margens adicionais de concorrência e de aumento de oferta? Porquê é que temos este paradigma de direitos exclusivos de transporte de passageiros no interior das áreas geográficas das concessões? Isto pode ser questionado. Quer dizer, sensibilizar é muito bonito as gerações mais novas ou mais antigas sobre a necessidade e a desigualdade de usar transporte público. Mas o que é facto é que nós vivemos hoje em dia, nas áreas metropolitanas de Lisboa, do Porto, com um esparguete de autoestradas, de vias rápidas, com um uso maciço do transporte individual. E, portanto, sendo razoável, enfim, e sendo o paradigma da concorrência no momento da concessão desejável, porque impedirmos que haja operadores dentro das áreas metropolitanas? Eu vou-lhe dar um exemplo. Porquê é que não é mais fácil existir um operador que crie uma carreira entre a parede ou Fernão Ferro e o centro de Lisboa, com 3 ou 4 paragens no centro de Lisboa? Isto será, julgo eu, pela minha leitura da legislação, muito difícil. Ou, no limite, implica uma análise da sustentabilidade económica por parte da AMT. Portanto, eu pergunto-lhe porquê termos estes condicionalismos, porquê temos estas restrições, que chegam até a parecer absurdas, porque mais TVDs e mais bicicletas, não é? E mais trotinetes também são concorrência aos operadores rodoviários. Já viu o que era agora fazermos uma análise de sustentabilidade das concessões por permitirmos que haja mais trotinetes e mais bicicletas? Portanto, eu só estou a estender este princípio, que me parece razoável, de aumento de margens de concorrência a outras alternativas, mesmo quando haja uma concessão de serviço público e em que haja alguns direitos, na atualidade, de transporte no interior das áreas das concessões. Podemos ou não pôr este paradigma em causa? É a minha pergunta.
Sobretudo questionar, não é, Sr. Deputado? Sr. Deputado Chega, Carlos Barbosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, eu há bocado, quando lhe refiro a questão dos portos, e como a senhora também foi em tempos ministra do mar, tem conhecimento perfeito sobre a questão dos portos nacionais. E quando também falei, foi também na relevância dos portos do sul da Europa, principalmente Valência, Barcelona, Algeciras, que são os portos que mais têm a nível de transshipment, comparando com os nossos portos nacionais. E algo que nós, porventura, os nossos portos, principalmente Sines, que também têm aumentado, e têm, em últimos relatórios, se não me engano, foi 15% ou 19% aumentou a nível também no âmbito do transshipment. Acho que Portugal poderia ter aqui um exponencial na vertente ligada com o outro lado do Atlântico, principalmente no âmbito do granel, que nós sabemos perfeitamente, seja da América do Sul, seja da América do Norte, há aqui certas situações no âmbito do granel que são âmbito de exploração dos nossos portos, que poderia ser mais eficientes se também tivéssemos uma ferrovia, também no âmbito da carga, também mais eficiente. Estas são todas questões interligadas e que nós, em muitos anos de governo socialista, não deram respostas às várias situações, principalmente agora no âmbito da ferrovia, que andamos aqui há anos e anos a discutir isto tudo, e agora vêm a falar a nível de planos ferroviários a ligar a futura área metropolitana de Braga. Vamos ver o que é que isto será ou não. Mas nisto eu gostaria de lhe pôr, o âmbito da ferrovia, gostaria de lhe pôr aqui duas questões. Na elaboração do parecer que tiveram sobre o âmbito da alta velocidade, enquanto a opinião contaram com a opinião da ADFERCIT, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento de Sistemas Integrados de Transportes, sendo ela que junta vários engenheiros, que defende a urgência de se rever o traçado do TGV, competenciar as reduções dos custos ambientais e financeiros. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, é a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, bem-vinda. Eu lamento, eu estava a acompanhar a comissão enquanto vinha para cá e depois não me apercebi que já estávamos a entrar na segunda ronda, vim a correr quando me apercebi. Algumas das perguntas que eu queria fazer já foram feitas. Foi falado a dificuldade de contratação célere dos especialistas que a AMT precisa, mas gostava que desenvolvesse um bocadinho mais sobre as necessidades que encontra na AMT e o que é que, qual é que seria, digamos, a ordem de grandeza que a AMT deveria ter para conseguir dar resposta àquilo que gostaria que a AMT desse resposta e para as iniciativas que a AMT tem feito e quer fazer. Por outro lado, em relação também à capacidade de receita da AMT e à dependência das receitas relacionadas com o transporte rodoviário, também gostava de ouvir a engenheira Ana Paula Vitorino. Depois temos alguma curiosidade, porque a AMT fez um estudo para orientações para a elaboração de um Programa Nacional de Mobilidade Sustentável, inserido numa Estratégia Nacional de Mobilidade Sustentável. É algo que o LIVRE defende desde há muito, que haja um plano para o país, para todos os modos, que integre tanto o Plano Ferroviário Nacional, como o Plano Rodoviário Nacional, como um Plano Aeroportuário Nacional. E, portanto, gostávamos de saber, no seguimento deste estudo que a AMT desenvolveu, o que é que aconteceu. Portanto, o estudo foi apresentado em setembro de 2023 e, portanto, depois, qual foi o seguimento, se houve algum desenvolvimento relativamente à apresentação deste estudo. Depois, também, a AMT tem-se focado e teve uma iniciativa no âmbito da mobilidade nos territórios de baixa densidade. Sabemos que é um problema de igualdade e de equidade a nível territorial, a forma como os territórios de baixa densidade são servidos e, portanto, também gostávamos de saber qual é que é a perspectiva da AMT e que iniciativas é que pensa desenvolver neste âmbito. E, por outro, também aqui uma outra questão, que também tem a ver com uma iniciativa que a AMT realizou sobre os transportes no feminino. E nós sabemos que há uma discrepância ainda grande da presença de mulheres no setor dos transportes, enquanto trabalhadoras e decisoras no setor dos transportes. Felizmente, vamos assistindo a uma melhoria nesse âmbito, mas a verdade é que também os transportes também têm uma importância muito grande na vida de muitas mulheres. E, portanto, gostaria também de saber, no seguimento da iniciativa que a AMT teve, que outras iniciativas no âmbito também da igualdade de género, seja em lugares de decisão, seja no dia-a-dia das mulheres, que iniciativas é que a AMT pensa promover para garantir uma maior igualdade de género nos transportes?
Muito bem, Sra. Deputada. Para terminar esta ronda, é o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em termos de perguntas, eu gostaria de centrar a minha atenção numa decisão recente do Parlamento de eliminar as portagens das ex-executos. Enfim, foi mais uma coligação negativa que determinou que as portagens das ex-executos sejam eliminadas, penso que a partir do ano de 2025. E gostava de perguntar, Sra. Presidente, qual é o impacto que esta decisão vai ter nos contratos de concessão atualmente em vigor, designadamente o equilíbrio financeiro desses mesmos contratos. Em segundo lugar, qual é o impacto expectável em termos de orçamento de Estado com esta decisão do Parlamento. E, finalmente, qual é a perspectiva da AMT com esta mudança de paradigma, em que se muda o modelo do utilizador-pagador para um modelo em que os encargos com as executas passam a recair exclusivamente sobre os contribuintes através do Orçamento de Estado? Muito obrigado.
Muito bem, terminamos a última ronda. Senhora Presidente, são 10 minutos. São 10 minutos, mais uns segundos. Agora uns segundos. Não, não, para sossegar aí, para ver, para reunirmos as condições para avançarmos. Vamos aproveitar este bocadinho também para assistirmos.
Um bocadinho.
Sim, claro. Claro. Sabe que aquela coisa dos transportes, da casa, interrogam-me, porque é assim. O que falava o deputado do Chega, dos veículos importados, na verdade é estranho, porque alguém que importa veículos de um país comunitário, que segue as mesmas regras que nós para licenciar aquele veículo nesse país comunitário, e depois esse veículo é transportado para outro país comunitário, que é o nosso, que segue as mesmas regras, é sujeito à reprodução das mesmas inspeções a que o veículo esteve sujeito no país de origem. E a pagar as taxas correspondentes, como é evidente.
Se for autocarros, acho mal.
São autocarros, sim. E os outros também. Os outros também. Para criar barreiras. Pronto, então agora já temos as condições. Está a ver que funcionou. Portanto, são 10 minutos que tem para responder às perguntas que foram colocadas e para fazer a sua conclusão e entender.
Muito bem.
Está bem?
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada a todas as senhoras e senhores deputados que colocaram questões. Bom, é assim, na nossa opinião, e a razão da nossa existência da AMT é, de facto, tentar contribuir por todos os meios para ter uma melhoria da oferta de transportes públicos, uma melhoria mais sustentável de todas as perspectivas. Porque nós, quando dizemos sustentável, queremos dizer sustentável do ponto de vista social, ambiental, económico, enfim, e no seu contributo para para a concretização das obrigações para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e todos os objetivos constantes do Pacto Verde, enfim, de todos esse enquadramento. E por isso, sempre propusemos, e nos pareceres que temos dado, sempre propusemos que tudo aquilo que seja possível fazer relativamente ao transporte ferroviário, é menos impactante do que aquilo que existe para o transporte rodoviário, porque nós estamos a falar de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade do uso do território, que não tem só a ver com os direitos individuais que nós temos a andar de carro. Temos, com certeza, o direito de fazer. Agora, tem que ser com limitações e tem que ser impostas limitações. Nas áreas metropolitanas tem que ser impostas limitações e entendemos que o conhecimento que existe hoje sobre as smart cities e sobre todas essas questões já viabilizam bastante aquilo que são impedimentos, criar alguma impedância relativamente ao uso do transporte individual. Entendemos que existem partes do território nacional em que isso não é possível, porque não existem alternativas viáveis, nomeadamente no interior, não existem alternativas viáveis ao transporte individual. Não podemos dizer, porque têm que andar de comboio, pessoas que não têm comboios, não têm para seu usufruto, nem transportes públicos de outra natureza, quanto mais comboios. E por isso, no distrito de Braga, existe, eu diria que no norte de Portugal, tem que haver
e mais rapidamente possível. Isto está previsto no Plano Ferroviário Nacional. Uma ligação fiável, eficiente, e que esperemos também que, do ponto de vista financeiro, seja sustentável para os contribuintes e para os utilizadores. Nós temos sempre essa dicotomia entre que tem que ser sustentável em duas perspectivas, porque temos os consumidores e temos quem faz os investimentos e, portanto, tem que ser sustentável. Bom, mas relativamente a esta matéria, eu também queria dizer, e vou já pegar na pergunta, enfim, afirmação do Sr. Deputado Paulo Núcio. A AMT manifestou-se desfavorável à redução de portagens rodoviárias. E manifestou-se porque entendemos que está em contraciclo relativamente ao Sr. Deputado. Eu estou-lhe a dizer a posição da AMT, que por acaso até coincide com a minha, mas é verdade, manifestámos contra a redução de portagens. É claro que existem portagens e portagens, e existem sítios, mais uma vez, no país, que porventura ainda não existem condições alternativas que possam... Não é o caso. Não é o caso da Via do Infante. Não é o caso da Via do Infante. Em que existe alternativa rodoviária e existe alternativa ferroviária, ainda que não com as condições que enfim. Eu não estou a fazer política. Eu já me reformei da política há uns anos. Portanto, não estou a fazer política. Estou a dizer que, de facto, face àquilo que são os objetivos nacionais, europeus e das Nações Unidas, que nós devemos favorecer modos menos impactantes do ponto de vista social e ambiental. E por isso, tendo nós a obrigação de fixar os tarifários, quando se tratou de fixar os tarifários, de fixar a tarifa para a utilização da ferrovia, nós propusemos, as infraestruturas de Portugal propunham aumentos de 20% e nós contrapusemos com aumentos na parte das mercadorias correspondentes a 2,9% correspondente à inflação na ferrovia, mercadorias, e nos passageiros, a mesma coisa que tinha sido para os aumentos das tarifas dos passageiros, que eram 6,43%. E mais, até avançámos com, como existe um desconto nas portagens de cerca de 70%, se deveria também fazer este desconto nesse tarifário. Não foi acolhida essa recomendação da AMT por impossibilidade orçamental das infraestruturas de Portugal, em que de facto seguiu-se a parte das mercadorias, mas não a parte dos passageiros. E, enfim, e nós então obrigámos a que fosse apresentado um estudo para os próximos 2 anos em que já internalizasse todas essas matérias e, de facto, criasse uma capacidade competitiva à ferrovia face à rodovia. Nós entendemos que a rodovia das mercadorias e dos passageiros é absolutamente essencial no funcionamento do nosso país e da nossa sociedade. Agora, pode criar-se uma discriminação na parte do rodoviário, uma discriminação para o transporte público, seja de mercadorias, seja de passageiros, mas não para a população em geral. E esta é a fundamentação que nós demos. Com a salvaguarda, sim, de que existem situações no nosso país em que não existem alternativas às vias de comunicação com perfil de autoestrada. Bom, mas isso é muito claro para a AMT. Não podia deixar de ser assim, aliás, consideramos que não podia deixar de ser assim, porque faz parte dos objetivos. Enfim. Agora, estou aí de trás para o princípio. Na relação do transporte no feminino e igualdade de género, eu acho que, em termos legais, em termos legislativos, existe já uma proteção que, enfim, que eu entendo e digo isto com a autoridade de quem é mulher, que existe uma proteção relativamente à igualdade de género. Não existe de facto, porque já estamos naquela fase em que nas empresas em que são obrigadas a ter uma cota de mulheres, têm aquela cota e não têm mais nenhum, não é? Voltámos a não ter nenhum porto com uma mulher como presidente, voltámos a isso. Existe a Transtejo, que não é nas empresas, enfim, e o que eu espero que nos próximos fins de mandato e portanto, nas próximas nomeações, possam existir mais mulheres que não sejam para satisfazer a cota e sejam sim para porque em cima da mesa os currículos que lá estejam sejam alguns melhores das mulheres, que foi aquilo que eu fiz quando tive a possibilidade de nomear pessoas. Nós, em termos da AMT, julgo que não existe razão de queixa, porque dos nossos 6 diretores, 4 são mulheres, e dos nossos técnicos, existe uma percentagem de 52% ou 57% de mulheres. Não representa uma vontade própria, representa sim que as pessoas que têm concorrido, as mulheres têm-se revelado com currículos e com entrevistas mais interessantes, enfim, mas não existem cotas na AMT e relativamente ao Conselho de Administração, nós não nomeamos o Conselho, não nos autonomeamos, são os governos que propõem e têm que ir à Assembleia da República, como aliás eu tive o prazer de vir. Agora, existe aqui, ainda voltando aos portos, existe uma questão muito interessante que... São dois só, senhor Presidente, desculpe lá. Eu entusiasmo, não é?
Eu sei. Pois, mas é outra audiência.
Pois eu sei, mas é a ANAC que é mais pequenina.
Também é presidida por uma mulher.
Por uma mulher, exatamente. Porque é obrigatório por lei, sabe? É que tem que ser, num mandato é uma mulher, num mandato a seguir é um homem, depois é uma mulher, depois é um homem. Porque se não fosse assim, também eu não estava aqui. Não, se calhar não. Enfim, bom, mas o senhor deputado Carlos Barbosa colocou uma questão muito interessante, que tem a ver com a parte dos portos do Sul. Enfim, nós temos que ter uma série, nós de facto estamos muito, assim, muito agressivos em termos dos nossos portos, relativamente aos portos do sul da Europa. Agora, temos que continuar a fazer investimentos para que isso continue a ser assim. E por isso eu identifiquei duas áreas em que nos portos temos que ser outra vez mais agressivos, que têm a ver com a digitalização. As cargas movimentadas através dos portos nacionais, quando saem daqui, têm que já estar a falar informaticamente com o porto de destino e vice-versa. E isso não pode ser assim, porque não é compatível com os dias de hoje nós termos tempos de espera elevados nos portos, que ainda não temos. Ainda não temos, mas que, a não serem feitos os investimentos certos, que se calhar já deviam ter sido feitos alguns, mas enfim, a não serem feitos, nós poderemos provocar, de facto, atrasos relativamente aos nossos portos, e não queremos fazê-lo. E, naturalmente, que a parte da componente ferroviária das mercadorias é fundamental, e não existem restrições. Nós temos estado muito atentos a isso, nomeadamente quando que são criadas taxas para onerar o transporte ferroviário de mercadorias. Nós temos dado sempre para ser negativo e, de facto, isso não está a acontecer, nem em Sines, nem em Lisboa, nem em Leixões, porque deixaram de cobrar taxas nos acessos dentro dos portos. Enfim, eu teria muito mais coisas para falar, mas, enfim, não tenho tempo. Agora, nós, relativamente só ainda à ordem de grandeza do pessoal, as receitas que nós temos um quadro pessoal confortável para aumentar e vamos continuar a fazê-lo porque temos receitas para isso. Agora, temos restrições nas nossas receitas. Não é admissível que nós não estejamos a ter a oportunidade de aceder às nossas receitas próprias provenientes da atividade portuária e provenientes da atividade ferroviária. Porque erradamente, porventura, não sei se é erradamente, na parte rodoviária ficou previsto que nós cobrávamos diretamente. E monta um mecanismo para calcular as receitas, etc. Nas outras, precisamos de ter, contrariamente ao que acontece com a ADC, da Autoridade da Concorrência, e na maior parte das outras, precisamos ter um despacho governamental entre o Ministro a Distrito e o Ministro das Finanças. E esses despachos, desde 2015, não chegam, não existem. E isso, de facto, é a limitação, porque nós temos que limitar a nossa atividade desde 2015, exatamente. Desde o seu início.
Os tais 23 milhões de déficit.
Exatamente. Não, já são 30. Já são 30, são 21 milhões. destas duas.
Também estamos em déficit com o tempo.
Exatamente,
não
e
é
portanto, deixa-me só agradecer.
Claro. Agradeço que sim.
Muito. Nós estamos sempre disponíveis. Nós temos sempre que fazemos uma conferência, sempre que apresentamos um estudo, nós convidamos as senhoras e os senhores deputados da Comissão de Economia e Obras Públicas e Habitação e também dos deputados e das deputadas do distrito onde é o foco da nossa intervenção. Normalmente não temos o gosto de ter a presença dos senhoras e senhores deputados e que eu gostaria muito que estivessem. A próxima é 18 de setembro, não sabemos ainda se é no Fundão, enfim, é naquele eixo, mas será na Beira Interior e teremos muito gosto em que estejam presentes. E muito obrigada, estou sempre disponível para vir cá.
Muito
e então
bem.
Se tiver uma grelha com mais tempo, ainda melhor. Muito obrigada, Sra. Presidente,
é sempre bem-vinda. Claro que 18 de setembro, vou-lhe dizer já, que não sei se será possível, porque uma quarta-feira, sabe que os seus deputados têm uma vida desgraçada. Andam sempre para trás e para a frente, têm agendas muito preenchidas e todos lhes exigem o máximo que puderem dar. 18 de setembro é uma quarta-feira, está-se mesmo a ver onde é que vamos estar na quarta-feira, não é, Sérgio? É aqui mesmo. Mas faremos todos um esforço, eu farei, para... Bem, porventura, não sabemos, podemos discutir isso, para participar e para receber, sobretudo, os estudos e os planos que tão diligentemente fazem e que nos servem também para nós estudarmos e sustentarmos as nossas posições políticas. Se não for antes, poderá ser antes, ver-nos-emos no próximo ano, nunca se sabe. Também temos aqui um requerimento na ordem de trabalhos, que implicaria o seu regresso breve cá. Vamos ver como é que as coisas sucedem, como é que acontecem. Muito obrigado pelos esclarecimentos, penso que foi uma sessão útil e produtiva. Senhores deputados, nós vamos prosseguir de imediato, porque temos a ANAC a aguardar.